Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
Dez e 17 está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje olhamos a luta pela liderança do PSD e queremos ouvir a sua opinião. Como avalia a candidatura de Paulo Rangel? Está confirmada, será oficialmente formalizada esta tarde. E Rui Rio? Deve ou não recandidatar-se, ir a jogo nas eleições diretas que estão marcadas para 4 de dezembro? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Ontem, importa aqui salientar que Rui Rio reconheceu, no fim do Conselho Nacional, a derrota na proposta de adiar as diretas e assumiu que esta derrota vai pesar nas contas que irá fazer agora para decidir se vai ou não ao jogo nas próximas eleições.
Agora vou fazer a equação e depois vou ver X1 e X2 e depois vou tirar a média. Adeus.
O que é que a derrota de Rio no Conselho Nacional nos diz sobre o estado do PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Compreende a preocupação manifestada por Rui Rio?
Eu fiquei preocupado com a votação. Preocupado estou, e se lhe garanto, estou bastante preocupado. Eu nunca vi, na história do partido, eu nunca vi o partido correr um risco desta dimensão, que, como já expliquei, não vale a pena estar aqui a repetir a situação de completa fragilidade em que nós saímos daqui.
Estamos perante um assalto ao poder de quem está a pôr o interesse pessoal à frente do país e do PSD, como disse ontem Rui Rio.
Como se está a ver que o PSD está a subir, que o PSD até pode ganhar eleições legislativas, há um assalto ao poder naqueles que põem o seu interesse pessoal à frente daquilo que é o interesse do país e aquilo que é o interesse do PSD. E com isto não estou a dizer em concreto o Dr. Paulo Rangel.
Ora, está lançado o fórum, queremos ouvir a sua opinião. Como olha para esta luta pelo poder no PSD? Como avalia a candidatura de Paulo Rangel? E Rui Rio, deve ou não ser candidato? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política de Domingos de Andrade, diretor da TSF. Bom dia, Domingos. Sopram novos tempos no PSD?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Olha, Manuel Cássio, vou soletrar. Fim de linha para o Rui Rio. Não há memória no PSD de um líder do partido ter perdido o Conselho Nacional. É a primeira vez que isto acontece. E o Conselho Nacional é o órgão mais situacionista de um partido. Portanto, fim de linha. Acabou. E porquê o fim de linha? Rio cometeu, essencialmente, dois grandes erros na sua liderança do PSD. O primeiro foi a incapacidade de agregar. Ou seja, o PSD nunca foi um partido que, depois de um líder vencer as eleições, não fosse capaz de juntar aqueles que lhe oponham. Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho teve, quando enfrentou o partido para a liderança, teve essencialmente dois opositores, José Pedro Aguiar Branco e Paulo Rangel. Ora, José Pedro Aguiar Branco, ele chamou, foi o número um ao Conselho Nacional. Só para teres esse exemplo. Paulo Rangel foi cabeça de lista às europeias. O que é que Rui Rio fez, por exemplo, nas últimas eleições autárquicas? Rui Rio não chamou nenhum dos seus opositores para se candidatar a uma Câmara Municipal. Por exemplo, Miguel Pinto Luz é um caso muito claro. E dizes tu, está bem, mas tentou convidar Paulo Rangel, certo? Mas Paulo Rangel não esteve nunca na disputa da liderança do PSD com ele. Portanto, este foi um grande erro que Rui Rio cometeu. Qual foi o segundo grande erro? Foi um erro tático. O que para alguém que faz contas, resulta estranho não ter feito estas contas. No dia em que Rui Rio, que é um PSD, conquistou a Câmara Municipal de Lisboa, à conta de Carlos Moedas, naquele dia, com essa narrativa da vitória em cima da mesa, ele fez a narrativa da recuperação, ele devia ter dito imediatamente, saímos agora do marasmo, começamos a recuperar o partido, estamos finalmente a fazer passar uma imagem para os portugueses e, portanto, eu sou recandidato às eleições. E marcava às eleições internas do PSD e remarcava imediatamente as eleições, as diretas. Não fez. Não fez, deixou demasiado tempo para que a oposição interna, neste caso o Rio, pudesse crescer e pudesse apresentar, começar a agregar e a juntar todos aqueles que eram opositores ao Rio. Portanto, neste momento o que temos é o PSD, o Rui Rio perdeu claramente o partido e se recandidatar, dificilmente ganhará as diretas. E este é um ponto que me parece absolutamente claro. Depois coloca-se uma outra questão. As diretas vão ser a 4 de dezembro, quer dizer que formalmente Rio é líder do partido até fevereiro, formalmente, mas agarrar-se a uma formalidade da mesma forma que ele se agarrou agora para tentar adiar as diretas é um erro que não resulta em nada por uma razão muito simples. O líder eleito a partir do dia 4 de dezembro será o líder do PSD. Portanto, o que temos nesta altura é Paulo Rangel, mais do que posicionado, vai apresentar hoje a sua candidatura aos militantes, como ele disse. Ele teve também, não cometeu esse erro que cometeu o Luís Montenegro. Luís Montenegro, se bem te recordas, há 2 anos, cometeu esse erro de apresentar a sua candidatura no Conselho Nacional. Ora, ele não fez isto. O que Rio faz com toda a clareza foi, o que Paulo Rangel faz, desculpa, com toda a clareza, é dizer, eu venho aqui, eu vou estar disponível, mas eu vou apresentar a minha candidatura aos militantes. Porque Paulo Rangel está a fazer tudo bem, Rio fez tudo mal. Do ponto de vista do que é a organização interna, não foi capaz de agregar, do ponto de vista tático, porque devia ter imediatamente aproveitado o tempo, os ventos que lhe sopravam a favor, que é os ventos daquela noite eleitoral. Porque depois começam a fazer-se contas. E quando tu olhas para o todo, tendo o Partido Socialista perdido câmaras, perdido votos, a verdade é que o PSD também não conquistou mais votos, mesmo em Lisboa. O que há é uma perda de quem está no poder, mas não há um ganho direto para quem está na oposição.
E houve a leitura, os que ganharam não eram exatamente os que estavam alinhados com o Rio.
Ora nem mais. É um ponto também crucial. O Rio permitiu, ao longo, este arrastar de tempo em que criou o próprio tabu da sua recandidatura, em que tenta agora o que os militantes podem considerar um golpe palaciano, tenta aqui ganhar algum tempo porque percebeu que estava a perder o partido. Onde é que estava a perder o partido? Porto, Braga, Lisboa, enfim, centros, núcleos distritais absolutamente fundamentais que estavam com Rangel e não estavam com Rui Rio. E não vale aqui só, não resulta daqui, que controlar os cadernos eleitorais é suficiente para ganhar uma eleição. Portanto, claramente, Rio tem, neste momento, não tem grandes, o X1 que ele diz, bem, isso é o Totoloto, né? Também poderemos olhar para a leitura de Rio e achar que é o Totoloto. Portanto, há aqui, claramente, 2 erros. Agora, coloca-se uma outra questão.
E Rio vai a jogo ou não vai a jogo?
Eu creio que ele não tem condições para ir a jogo nesta altura.
Já percebeu que perdeu?
Já percebeu que perdeu. E sabe, perdeu o partido. Como eu te disse, não há memória de nenhum líder do PSD ter perdido um Conselho Nacional. É o órgão mais situacionista. Repara que quando o Luís Montenegro decide disputar a eleição a Rio, para onde é que o Rio leva? Leva-o para o Conselho Nacional. Leva-o para o órgão que ele dominava. E, portanto, aqui é uma derrota clara de Rio e ele sabe hoje que no totoloto que ele vai ter que fazer dificilmente tem condições para ganhar o partido. Ponto assente. Mas agora vamos ao outro lado da moeda. Já agora, deixa-me de acrescentar que não deixa de ser curioso que, a propósito da moeda, que quando olhamos para o que são, para o que tem sido a vida interna do PSD e uma parte da vida interna do partido, nos lembramos de todos os textos de Cavaco Silva. Cavaco Silva, de cada vez que faz um texto de opinião, cai um líder. A boa e a má moeda de Santana Lopes. Lembras? Caiu Santana Lopes. Com Sócrates, o monstro. Caiu Sócrates. Agora com o texto que ele escreveu no fim de semana passado no Expresso, em que ele elenca tudo o que está mal na governação para depois dizer, mas não temos oposição. Portanto, para depois dizer, que depois da narrativa toda construída, diz, mas não há oposição.
Mas a culpa é de não haver oposição.
É não haver, não há oposição. Não há oposição capaz de enfrentar este governo. E portanto, vamos então ao governo, que é um outro ponto muito interessante, e aqui entramos no domínio, da especulação. Mas é especulação política e, portanto, é daquela especulação que não faz mal a ninguém, a não ser que aconteça. Que é, quando tu olhas para o orçamento e para a grande questão que está em cima da mesa, aquilo que leva Rui Rio a dramatizar e temos uma crise em cima da mesa, uma crise política, o orçamento pode não passar, repara que não é uma crise pior do que a do ano passado. em que houve entrevistas de António Costa dramatizando, mais uma vez Marcelo Rebelo de Sousa também dramatizando, exigindo que o orçamento fosse aprovado. É uma crise em tudo idêntica àquilo que nós temos vivido. Sobretudo numa altura destas, em que quando se olha para o orçamento do Estado, é verdade que o Governo tem uma almofada enorme para negociar agora com os parceiros, e portanto António Costa fez aquilo que ele é bom em fazer, ou seja, cria um orçamento em que ele entende que há aqui um equilíbrio entre a boa gestão das contas públicas e conseguir a aprovação do orçamento pelos seus parceiros. É essa a visão que tem sido ao longo dos últimos 6 anos. O orçamento do Estado não tem sido mais do que fazer um orçamento que permita a aprovação dos seus parceiros parlamentares. Então, o que é que pode acontecer agora? O tempo político é, curiosamente, António Costa. E a de António Costa por uma razão muito simples.
Como tem sido quase sempre.
Mas ele tem todo o tempo. António Costa agora tem 2 semanas, enquanto o PSD mergulha nesta crise interna, que já existia, não é? Uma crise que era apenas subterrânea. Enquanto o PSD vai a eleições, António Costa tem 2 semanas para dilatar o máximo tempo que ele puder, vai fazer com lisura, dando aos parceiros aos seus parceiros parlamentares, pode dar, mantendo permanentemente a narrativa, que é importante, a narrativa das contas certas. É preciso manter um orçamento com contas certas, mas, enfim, para António Costa, seria ou não interessante que o orçamento fosse agora chumbado pelos parceiros parlamentares, pelos parceiros da esquerda? Seria ou não interessante para ir a eleições em março ou abril? Como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, seria muito interessante para António Costa, com todo o cuidado, fazer recair a queda, o chumbo no orçamento de Estado, nos seus parceiros da esquerda, porque ele efetivamente tentou tudo aquilo que pode dar e não pode comprometer as contas certas do país. Do ponto de vista político, António Costa ganha, porque recandidata-se, ganha tempo até 2025, que é quando decide na Europa os lugares europeus, e portanto ele faz um terceiro mandato, provavelmente até com uma votação mais expressiva. Claro que é preciso não negligenciar aqui o efeito Paulo Rangel. Paulo Rangel, mesmo entrando de novo na liderança, fazendo um rápido, ganhando as diretas no dia 4 de dezembro, fazendo um congresso logo no início do ano, poderia aproveitar o congresso para dinamizar o partido e, portanto, para criar uma vaga de força junto ao próprio partido que levasse uma ideia clara ao país. É preciso nunca negligenciar Paulo Rangel, e viu-se como ele foi gerindo todo este tempo político. Mas que António Costa, neste momento, quem gere, quem manda no tempo político é António Costa, não haja a mínima dúvida.
E António Costa tem aqui, neste xadrez político, ou neste jogo político que é jogado ao mesmo tempo em vários tabuleiros, pode ter aqui mais um trunfo, que é dizer à esquerda, agora que o centro-direita ou a direita se está a reconfigurar, vamos dar uma imagem de fragilidade?
É justamente isso, mas a questão é se ele quer fazer isso. A questão é se António Costa, com estas 2 semanas que ele tem agora pela frente, fazendo aqui o teatro que nós costumamos, que já assistimos, como estamos a assistir em junho, no ano passado foi exatamente o mesmo, é saber se António Costa, com este tempo político nas mãos, o que é que ele quer efetivamente. Se ele arrisca fazer de conta que negocia com a esquerda, dando na almofada que ele tem de 1,6 milhões, dando à esquerda cedendo alguns pontos à esquerda, mas não cedendo aquilo que é preciso ceder para aprovar o orçamento, se ele quer ir ou não quer ir a eleições, e portanto se deixa pura e simplesmente que o orçamento seja chumbado. Esse é um ponto. Agora, tudo isto era previsível. Oh Manuel, tudo isto, quando se falou das autárquicas, falámos aqui, aliás, num dos fóruns, o que é que estaria em causa nestas autárquicas? As lideranças do PSD e do CDS. Não as lideranças nem do PS, não da esquerda, não do Chega, não da Iniciativa Liberal, mas dos dois grandes partidos que são aqueles que têm alguma capacidade, nesta altura, de disputar eleições a sério com o Partido Socialista. Seria este o grande jogo em cima da mesa. Portanto, o que nós temos, e daí os 2 erros claros de Rio, incapacidade de agregar e o erro tático, que não é típico de um homem que sabe fazer contas.
A análise de Domingos de Andrade, diretor da TSF, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Queremos saber como olha para esta situação no PSD, para esta luta pelo poder. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, José Carrapeiro, industrial, diga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia à família TSF e aos ouvintes do Fórum. Manuela Cássio, neste momento o que estamos a assistir é exatamente o degladiar, digamos, dos líderes da direita, quer dentro do CDS, quer dentro do PSD. E quer queiramos, quer não, Rui Rio, enfim, está metido numa situação em que não vai ser fácil gerir, tendo em linha de conta que agora dentro do PSD, noutros tempos apareceu o Luís Montenegro, o Miguel Pontes, enfim, agora aparece Paulo Rangel. O PSD, digamos, está numa fase em que as pessoas tentam através de adquirir liderança, adquirir também o protagonismo. Não estou a pôr em causa, obviamente, o valor de Paulo Rangel, do Luís Montenegro, quem quer que seja, mas, quer queiramos, quer não, há uma luta interna dentro do próprio partido que não é fácil, de maneira nenhuma, para um líder que esteja na liderança do Partido Social Democrata. E dentro desse contexto, enfim, porque eu, na minha opinião, eu acho que é inadmissível, antes de termos a discussão e a aprovação do Orçamento Geral do Estado, aparecer todo este rebuliço e toda esta confusão dentro do maior partido de oposição, que neste caso é o PSD. Portanto, não é fácil de maneira nenhuma, e isto para António Costa é lógico, porque há um dado que é inequívoco, é que António Costa é o tubarão da política. E neste momento António Costa sente que não tem oposição, não tem ninguém do quilate dele, porque ele efetivamente é um grande político. Enquanto o Rui Rio, na minha opinião, e vale o que vale, é um grande economista, e a pergunta que se põe é até que ponto é que um grande economista não seria mais importante para o país que um grande político. António Costa, sendo um grande político, obviamente é na política, é nas políticas que chega à liderança, é nas políticas que chegam, enfim, a altos voos dentro dos altos cargos políticos, e António Costa está muito bem. Agora, enquanto o CDS e o PSD estiverem neste moribundo de captar quem será o líder, obviamente para António Costa será muito fácil. Rival Esteves dizia hoje de manhã que se Rui Rio não se candidatasse seria uma cobardia política. Eu, sinceramente, para ser sincero, eu não sei até quanto é que Rui Rio vai ter a coragem de enfrentar um PSD onde o próprio Conselho Nacional, desvalorizou as opções dele. Portanto, vamos esperar e no futuro, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Obrigado.
Obrigado, Zé Carrapeiro. E que opinião tem o Henrique Cruz, geógrafo que nos escuta na Maia?
Muito bom dia, Cássio, parafraseando alguém que na política se afirmou recentemente, aqui estou aqui, não é? Frase célebre de Moedas e está na Câmara de Lisboa. O PSD, tanto vive dias conturbados próprios de um partido democrático e muito transparente. Portanto, tudo o que se passa no PSD sabe-se na rua e não é um partido tão hermético como o Partido Comunista ou os partidos de esquerda, o Bloco de Esquerda, que têm algum secretismo e outro modo de funcionamento. O PSD é um partido que faz tudo às claras e demasiado escancarado, e é natural que, estando na oposição, haja disputa de liderança. O Congresso, que agora está à confusão, estava anunciado há 2 anos, já se sabia que em dezembro, janeiro, fevereiro iria haver eleições para a disputa para a liderança. Taticamente, os potenciais candidatos estavam todos a resguardar-se e a não dar um flanco, de maneira a dar argumentos a António Costa para se continuar a passear a sua superioridade e gozar com os restantes partidos, tanto com alguma sobranceria, e gerindo o país, quer ganhe, quer perca eleições. Neste caso ganhou, deve gerir o país até 2023, e o Dr. António Costa não deve arranjar nenhum tipo de argumento para não cumprir o mandato com a dignidade que ele merece. Porque se António Costa, durante 4 anos, perdeu as eleições, não se demitiu como era natural e ético num político, subverteu as regras do jogo e conseguiu governar, agora, ganhando as eleições, tem que governar até ao final do mandato. E até 2023 é o António Costa que, com os prós e os contras, com os constrangimentos financeiros ou não que tem, que tem que governar. E o PSD tem que construir uma alternativa para, em 2023, poder disputar as eleições com António Costa, com a outra pessoa, com o Partido Socialista, com todos os partidos. Gostava de dizer que, finalmente, estamos aproximados de 50 anos do 25 de Abril, da Comissão do 25 de Abril, e o sistema partidário pluralista português está, finalmente, completo, com partidos de centro, e o Rui Rio disse que é centro-esquerda, um partido socialista conservador, um partido comunista, um partido de extrema-esquerda e também partidos assumidamente direita, o CDS, Partido Liberal, Iniciativa Liberal e partido de extrema-direita. Portanto, é isto a riqueza de Portugal, com um sistema democrático num país seguro, de boa gente, que merece mais do que aquilo que tem, e isso deve-se à fraca gestão socialista, que nada se compara aos tempos áureos do PSD, que com todos os defeitos que teve, foi o período de maior prosperidade da política portuguesa. Espero que o novo PSD possa construir uma alternativa de modo a que Portugal enriqueça, Portugal possa, portanto, ser mais competitivo, ganhar mais, subir lugares na Europa, em vez de estar a descer, subir lugares na Europa, ser um país mais desenvolvido, de modo a que, ganhando mais dinheiro, possa distribuir melhor, de modo a minimizar as desigualdades e aumentar o nível de vida dos portugueses, que não é muito elevado para o nosso país.
Obrigado, Henrique Cruz, pela sua participação no Fórum TSF. O Dr. António Leitão Amaro, ex-secretário de Estado, ex-deputado social-democrata, foi um dos homens essenciais na estratégia da candidatura de Carlos Moedas à Câmara de Lisboa. Dr. António Leitão Amaro, como é que olha para a derrota de Rui Rio no Conselho Nacional? É a antecipação, utilizando a expressão deste último ouvinte, é uma antecipação de que está a chegar um novo PSD?
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Eu acho que é sobretudo o princípio de um tempo novo e de uma esperança, mais do que para o PSD, para o país. Os últimos meses têm marcado já vários sinais de fim de ciclo político nacional. Não apenas o facto de nós nos estarmos cada vez mais a atrasar face aos outros países europeus, os desesperos e deslates de António Costa durante a campanha, do uso da bazuca, uma série de intervenções pouco felizes. Há alguns sinais em resultados eleitorais, evidentemente, onde o PSD, quando foi oposição alternativa, mas também construtiva de um reformismo moderado, conseguiu vencer e ter vitórias importantes, mostrando que o país começa a pedir outro ciclo e, por isso, que o PSD seja essa resposta. Ainda não estava a ser. E eu creio que, a partir de ontem, que, por iniciativa da Comissão Política Nacional, isso é importante dizer, nós estamos num processo eleitoral porque o mandato chega ao fim, como qualquer eleição, felizmente, em democracia as eleições são periódicas, e foi o próprio Rui Rio que iniciou o processo eleitoral. Portanto, não há aqui nenhum assalto ao poder de ninguém, porque foi o Rui Rio que pediu a convocação do Conselho Nacional e que pediu que começou a tratar dos procedimentos para que houvesse eleições. E nós esperamos, e eu espero muito, e eu creio que muitos portugueses esperam, que o PSD finalmente possa ser alternativa, e possa ser liderante e oferecer essa tal esperança num país que se aproxima dos outros, que são melhores na Europa, que dá mais riqueza, mas também mais igualdade, mais atenção a quem é mais vulnerável. E isso, necessariamente, como nós temos observado em tempos recentes, precisa de um PSD diferente, de um PSD novo. Esperemos que esse seja o caminho que se abriu a partir de ontem.
Um PSD novo com Paulo Rangel como presidente?
O Paulo Rangel anunciou ontem ao Conselho Nacional a sua intenção de apresentar a sua candidatura, coisa que fará em muito breve. Eu creio que o Paulo Rangel tem algumas características que encaixam nisso. Primeiro, a sua capacidade política, muito conhecida, foi talvez o mais eficaz combatente de José Sócrates, no tempo certo, às vezes a falar sozinho, mas a avisar o país e a alertar o país e a defender o país contra um erro político e não apenas trágico que estava a ser cometido pelo socialismo. Portanto, uma grande capacidade política também de fazer oposição, uma capacidade cultural, intelectual, mundo, relações internacionais profundas, muito respeito na sociedade portuguesa e, portanto, fazem dele também uma pessoa respeitável e depois um espírito humanista e agregador. Nós, com o Paulo Rangel, vamos ter, creio, se for eleito presidente do PSD, primeiro, alguém que vai criar uma alternativa e propor uma alternativa, não seguir, não fazer muleta, não ajustar os calendários eleitorais do PSD àquilo que convém mais à estratégia de dramatização política de António Costa, portanto, um PSD liderando, e, portanto, essa parte, ser verdadeiramente diferente e não ser muleta, ser líder e não ser seguidor, eu acho que Paulo Rangel nos dará isso por confrontação, quando designadamente com a alternativa temos mais do mesmo, e, por outro lado, construir um projeto de modernidade, mas reformista, que seja capaz de olhar para as fragilidades que a economia portuguesa tem, olhar não apenas para a competitividade da economia, a liberdade que precisa de ser recuperada em muitos setores, incluindo de produção, de discussão, mas também uma dimensão social muito importante. É incrível como nós em Portugal temos ficado com um nível de salários cada vez mais encostados ao salário mínimo, como há um número de pessoas mais pobres, sem abrigo, pessoas frágeis, com dificuldades para chegar ao final do mês com meios para sobreviver com dignidade. Isto tudo num projeto socialista, isto tudo com, é preciso sempre lembrar, vamos, 26 anos de governação desde 1995, a grande maioria socialista, quase 20 anos.
Sem dúvidas, Paulo Rangel é o seu candidato.
Eu não tenho dúvidas de querer ajudar a que esse caminho se concretize. Não tenho dúvida e, portanto, seguramente isso acontecerá. E eu acho que Paulo Rangel é de longe, neste momento, perante o que conhecemos e a confirmar-se, ou ele ontem fez o anúncio, a apresentação estará para breve. Se o fizer, acho que tem todas as condições para ser o líder que constrói esse PSD alternativo reformista e que dá esperança aos portugueses e depois construir também um país melhor a partir de uma governação melhor do PSD.
E gostava de ver Rui Rio ir a jogo nas diretas?
Eu respeito o que Rui Rio disser. Está integralmente no seu direito. Se terminar aqui o seu percurso, seja com eleições ou sem eleições, naturalmente que o PSD tem que ser reconhecido pelo esforço, pelo trabalho que teve ao longo de anos, não agora apenas como presidente do partido, obviamente também como presidente da Câmara do Porto e mais atrás como deputado. É um bom português, é um homem que procurou fazer o melhor que sabia. Infelizmente, o melhor que sabia, neste caso como líder do PSD, não foi o suficiente e não está e não esteve a ser o suficiente para mobilizar o partido, mobilizar sobretudo os portugueses e construir um projeto de mudança. E, portanto, escolha ali Rui Rio o que escolher. O PSD trata sempre destas coisas com paz, obviamente com muita vivacidade, e as pessoas gostam de acompanhar estas disputas eleitorais que acontecem no tempo em que tinham que acontecer. A clarificação e esta eleição acontecerá dentro dos calendários que permitem tudo, mesmo que António Costa seguisse a irresponsabilidade de escalar uma crise política para além do que já fez. Tudo permite que o PSD tome as suas decisões internas. Note que, com eleições a 4 de dezembro, a 4 de dezembro é escolhido não apenas um novo líder, mas uma nova estratégia programática. Portanto, a partir desse tempo, o PSD poderá construir essa sua alternativa. O Rui Rio escolha o que quiser para o seu futuro. Nós seremos sempre gratos e muito gratos pelo passado. E o PSD, obviamente, poderá ser com Paulo Rangel. Seguirá a construir uma alternativa, criando, obviamente, condições internas de paz, envolvendo todos, agregando, mas sobretudo, sempre com o foco principal, dar aos portugueses uma solução diferente. Mas isso pode ser muito melhor que isto.
Uma ida de Rui Rio a jogo, uma recandidatura do atual líder nas diretas de 4 de dezembro, não ajudaria, não seria importante para essa clarificação que defende no PSD?
Repare, quando nós dizemos, usamos a expressão clarificação, há muitas pessoas que acham que isso é uma questão de tropas de uns contra tropas de outros. Isso é uma maneira de ver as coisas. Também pode ser outra, que é uma clarificação enquanto um projeto político para Portugal, de uma certa maneira diferente de outra. E, de facto, uma das dificuldades do Rui Rio foi querer fazer um afunilamento do PSD, escolher alguns e não ter outros, depurar para uma coisa que o PSD não foi, e depois, às vezes, deixar alguma dúvida sobre, verdadeiramente, as pessoas que nos ouvem, participam nestes fóruns várias vezes por semana, o que é que o PSD representa hoje como alternativa. Nós sabemos que é um partido no centro-direita, que tem uma visão diferente, gosta mais de puxar pela sociedade e não a deixar controlada por uma burocracia centralizada do Estado, como o Partido Socialista, gosta mais da iniciativa privada, sabemos isso. Mas depois o que é que isso se faz de políticas concretas, de diferenças nas escolhas? Então, muitas vezes o Rui Rio faltou essa capacidade. Ora, essa clarificação de que eu falava não é uma clarificação de tropas uns contra os outros, nós somos todos do mesmo partido e concordamos genericamente com uma grande parte de princípios, valores e depois muitas das opções. Essa clarificação é a clarificação do projeto político, que é o essencial, a clarificação do projeto político do PSD para o país. Ora, com ou sem Rui Rio, Paulo Rangel, se for o candidato, outros candidatos, se vierem, podem com o seu contributo, apresentar esse projeto e clarificam qual é que é a alternativa do PSD. E para mim, clarificação é nesse sentido, se quiser, renovação, relegitimação, mas também esperança. Esperança para os portugueses, que há aqui um projeto diferente, não dependente do socialismo, não da igualdade na miséria, mas da liberdade e da solidariedade e também na igualdade, sendo um país cada vez mais rico, olhar para os serviços públicos e perceber que eles têm que ser vistos não a pensar no próprio Estado, mas nas pessoas que os utilizam, e por isso que o Serviço Nacional de Saúde designadamente tem que levar uma volta grande para servir cada vez melhor e não estar a servir cada vez pior. Podemos continuar aí pelos serviços públicos fora, pela competitividade, pelo mercado de trabalho. Há tanta coisa onde um programa do PSD poderia, tal como alguém disse, eu creio que foi o ouvinte e participante antes de mim, Portugal já teve épocas onde cresceu muito e se aproximou dos melhores da Europa. 85, 95 são os exemplares. Isso foi governado pelo PSD. É porque esse reformismo que combina liberdade com atenção aos mais frágeis, modernidade com puxar pelas comunidades, tudo isso é possível. Uma governação diferente, Rui Rio não conseguiu, vai a eleições ou não vai, é preciso um tempo novo, um projeto diferente, e eu acho que o Paulo Rangel poderia fazer isso muito bem.
Obrigado, Dr. António Leitão Amaro, ex-secretário de Estado, ex-deputado social-democrata, um dos homens que ajudou a delinear a estratégia de Carlos Moedas, a estratégia que depois levou à vitória nas eleições autárquicas. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre a situação no PSD? Como é que olham para esta candidatura de Paulo Rangel? E Rui Rio, deve ou não recandidatar-se nas eleições diretas que estão marcadas para 4 de dezembro? O que é que a derrota de Rio ontem no Conselho Nacional nos diz sobre o estado do PSD? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O próximo ouvinte a participar neste debate é dirigente do PSD em Setúbal. Bom dia, Joaquim Dias, bancário. Qual é a sua opinião? Enquanto dirigente do PSD, como é que olha para esta situação que se vivemos agora no seu partido?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todo o auditório que nos está a ouvir. Ontem foi um dia feliz, ontem estive no Conselho Nacional e fiquei muito feliz por ver Paulo Rangel apresentar-se como candidato a futuro presidente do PSD, abrindo uma porta de esperança, uma porta de um ciclo novo, que é importante para o PSD e é importante para o país. Ontem Rui Rio teve uma primeira derrota interna, motivada pela sua teimosia e pela sua forma de dirigir, não agregando e afastando aqueles que porventura lhe poderiam dar mais contributos para uma melhor oposição e uma maior oposição a um Partido Socialista que já se viu, que está em fim de ciclo e que está também ele próprio dividido. Vir com o fantasma de eleições antecipadas para se ficar na liderança do partido sem ir a eleições, acho que foi o ponto final em termos de dirigente nacional e de presidente do partido. Paulo Rangel será, com certeza, para mim e para muitos dos militantes do PSD, uma esperança de uma nova forma de fazer política, agregar e fazer com que os militantes do PSD voltem a acreditar que o PSD pode voltar a ser governo neste país e poder dar aos portugueses algo que já tiveram, que foi estabilidade, foi um maior crescimento económico e, sobretudo, ter uma forma de fazer política em que se sabe para onde se vai e o que se quer. O Distrito de Setúbal, por exemplo, onde eu sou dirigente, viu partidos populistas, partidos de extrema-direita, ocuparem espaço que era do PSD. E isso deveu-se claramente à forma como o PSD fez oposição ao Partido Socialista, em que muitas vezes se preocupou com o acessório e não se preocupou com o essencial. Paulo Rangel ontem disse no Conselho Nacional algo que os militantes se reveem. É muito importante as lutas entre para o chefe de Estado da Armada, é muito importante as lutas para outras questões, como o Conselho Superior da Magistratura ou como a questão da mudança do Tribunal Constitucional. Mas para os portugueses, para aqueles que realmente lutam no dia-a-dia por melhores condições de vida, o mais importante é a questão da saúde, é a questão da educação, é a questão da justiça, que seja célere e seja realmente atempada.
Obrigado, Joaquim Dias, pela sua participação no Fórum TSF, dirigente do PSD em Setúbal, conselheiro nacional do Partido Social Democrata. Que opinião tem o Jorge Silva, empresário que está em Lisboa? Bom dia.
Bom dia. Eu antes de mais, gostava de dizer que eu até simpatizava com o Rui Rio. Eu sou da área política do PSD e não sou militante, nunca fui, mas simpatizava. Acho que Rui Rio, no entanto, era um político fora do seu tempo. Tinha comportamentos fora do comportamento normal do político português, observações também fora da caixa. Portanto, era uma pessoa que era mais amada fora do partido do que dentro do partido. Por exemplo, quando dizem que as autárquicas o PSD não ganhou, eu não consigo perceber isso. Porque, por exemplo, basta ver as capitais de distrito mais importantes do país, elas estão praticamente todas nas mãos do PSD, tirando o Porto, que está nas mãos de Rui Moreira. O PS tem 5 capitais de distrito, todas elas interiores e capitais de distrito de menor dimensão. Portanto, o PS perdeu, de facto, as eleições autárquicas e o PSD ganhou as eleições autárquicas. Só que isso nunca é dito. As pessoas o que dizem é que o PS teve mais votos, mas o que é que interessa ter mais votos em Vila Praia de Âncora, sem qualquer tipo de clima para essa terra, e não ter mais votos em Lisboa? Claro que os votos têm a sua importância.
Já estamos aqui muito perto da primeira parte do Fórum TSF e recentrando o debate no PSD.
Pronto, eu vou tentar ser então breve. Em relação ao PSD, eu acho que Rui Rio esticou muita corda com esta decisão de pôr a hipótese de adiar o Congresso. Eu acho que isso foi um erro, de adiar as diretas e o Congresso. Isso foi um erro político, que saiu caro. O Paulo Rangel traz consigo uma medalha, que foi ele, penso eu que não estou a cometer nenhum erro de análise. Foi com ele que o PSD conseguiu a última vitória nacional nas europeias, em OPS, nessa altura, e tem a hipótese de trazer sangue novo ao partido e realmente fazer uma alternativa a este poder que nos tem atrasado e que tem sido um atraso para o país. Muito obrigado e bom dia.
E é com a opinião de Jorge Silva que agradeço a capacidade de síntese que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, onde analisamos a situação no PSD. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173. Como olham para a candidatura de Paulo Rangel e Rui Rio, deve ou não ser recandidato nas diretas de 4 de dezembro?
11 da manhã, 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui o debate onde analisamos a situação no PSD. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a candidatura de Paulo Rangel, se consideram que o Rio deve recandidatar-se e ir às eleições que estão marcadas para 4 de dezembro e o que é que a derrota de Rio no Conselho Nacional nos diz sobre o estado do PSD. Paulo Lima participa no debate online e escreve que com a derrota de Rui Rio ganha a demagogia, a vaidade e os sorrisos hipócritas nos corredores do poder em Lisboa. Irá sair um homem que diz a verdade, doa a quem doer, um homem que nunca lhe foi apontada qualquer situação de ilegalidade, desvio de fundos ou qualquer tipo de favorecimento, um homem com contas certas na Câmara do Porto. Fernando Fernandes considera que o principal perdedor é o país, que não tem alternativas políticas. Paulo Rangel até pode ser presidente do PSD, mas não tem obra nem carisma para ser primeiro-ministro. Émio Costa Cordeiro participa também aqui no debate online e escreve: julgo que a questão será se o Dr. Paulo Rangel consegue bater o Dr. António Costa. Tenho dúvidas. Mais um líder sem lugar no Parlamento Nacional será boa ideia? Pergunta este nosso ouvinte, Amílcar César Cordeiro. E retomamos este debate com o contributo do Dr. Pedro Duarte, antigo secretário de Estado, deputado do PSD, ex-líder da JSD. Foi ele que dirigiu a primeira campanha de Marcelo para a presidência. O Dr. Pedro Duarte, como é que lê a derrota de Rui Rio ontem no Conselho Nacional?
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia a todo o auditório da TSF. Eu vejo com serenidade, eu diria, e com naturalidade. E, portanto, a vida dos partidos também é composta por ciclos. E eu acho que, de facto, se está a abrir um ciclo novo na vida do PSD. Um ciclo novo que não tem necessariamente de ser um ciclo contraditório com o que existiu antes, mas que é um ciclo talvez mais adaptado aos tempos que estamos a viver, às necessidades do país. Nós temos assistido, de facto, a uma governação socialista que está a dar, ou, se quisermos, a começar a dar sinais de desgaste relativamente evidentes e, portanto, torna-se mais inevitável, mais premente, que se constitua uma alternativa, se calhar, mais vigorosa e, portanto, mais visível, mais marcada, para que, de facto, num momento certo, que há de ser em princípio, em 2023, os portugueses possam optar entre duas alternativas claras. Acho que isso é a saúde da democracia, também se faz disso, e eu acho que o PSD de facto está em verdade por esse caminho, por encontrar uma solução mais adaptada ao atual contexto, mais adaptada ao atual tempo que estamos a viver e que projete de facto uma esperança para o futuro para o país.
E parece-lhe que o Paulo Rangel será o homem certo para liderar esse novo ciclo de que acaba de falar?
Eu compreendo que a vida política seja feita muito, de forma muito personalizada, é assim que as coisas acontecem e eu não vou querer contrariar isso, não é? Mas eu acho que é preciso mais do que um líder, não é? E nesse sentido eu acho que Paulo Rangel tem condições, evidentemente por condições pessoais, individuais dele próprio, é um político, eu diria, preparadíssimo, não é? Com uma vasta experiência, quer nacional, quer internacional, com competência técnica e política, com uma, eu julgo que indesmentível densidade intelectual acima da média, e portanto tem todas as condições pessoais. Mas eu acho que mais do que isso, acho que o contexto político em que Paulo Rangel pode assumir uma liderança política no nosso país nesta fase é que me levam a crer que de facto pode ser uma boa solução. E digo isso porque o espírito, o comportamento que ele vai apresentando desde já, de querer agregar, de querer juntar um conjunto de personalidades, de figuras, de militância do partido e fora do partido, trazendo independentes para a vida pública, eu acho que são um elemento muitíssimo importante. E por último, há uma outra característica que não deve ser negligenciada. Eu julgo que Paulo Rangel é um verdadeiro social-democrata, no sentido de um verdadeiro PSD, se quisermos, do ponto de vista histórico, porque ele revê-se naquilo que é uma linha ideológica, se quisermos, que é tradicional no PSD. Isto é, ele acredita que o PSD tem, evidentemente, de se posicionar no centro, que tem, se quisermos, um maior apoio em personalidades que estão mais no centro-direita, mas que evidentemente não despreza aquilo que são muitas pessoas que têm pensamentos de centro-esquerda e que se podem rever no PSD. É um partido que acredita na liberdade económica, na liberdade da sociedade civil, mas que tem também um fortíssimo pendor de, se quisermos, de consciência social e daquilo que é um princípio de equilíbrio, de igualdade também dentro da nossa sociedade. E, portanto, ele não vai querer refazer ideologicamente o PSD, ele não vai querer partir o PSD a meio entre os bons e os maus, entre os que pensam como ele e os que pensam de maneira um bocadinho diferente. E, portanto, eu acho que esta atitude agregadora acho que pode dar condições para que o PSD, estando fortalecido internamente, a partir daí possa cumprir aquela que deve ser a sua verdadeira missão, que é apresentar um projeto para o país e dá esperança de futuro para as pessoas.
Quando falamos no futuro do PSD, o seu nome é muitas vezes apresentado como um possível candidato à liderança. Admite pensar numa candidatura à liderança do PSD agora a 4 de dezembro ou afasta esse cenário?
Eu afasto, para ser muito direto quanto à sua pergunta, eu afasto e explico-me muito rapidamente porque eu estou fora da vida política ativa por opção própria há 10 anos. Não deixo de parte uma intervenção cívica que me parece que devo ter enquanto cidadão responsável e que está preocupado com a sua comunidade e, portanto, mantenho essa intervenção puramente e meramente cívica. Há coisa de 3 anos atrás, manifestei uma disponibilidade porque me pareceu na altura, e eu identifiquei, provavelmente antes do tempo certo, o que também não é uma virtude na vida política, mas eu fui talvez o primeiro a identificar debilidades no perfil de Rui Rio para o exercício desta função, e na altura, como de facto não havia outras alternativas e o partido estava, na minha opinião, excessivamente adormecido, anestesiado perante um caminho que me parecia errado, eu manifestei disponibilidade para, se o partido assim entendesse, poder prescindir, digamos assim, de alguma da minha vida profissional, da minha vida pessoal, em certo sentido, para me dedicar de forma diferente à vida do partido, nomeadamente candidatando-me à liderança. Ora, eu acho que esse cenário, felizmente, não se verifica neste momento. Acho que há, de facto, alternativas muito consistentes, designadamente a de Paulo Rangel, que, para a minha posição pessoal, me deixam absolutamente confortáveis que o país, a partir das próximas eleições diretas do PSD, terá, de facto, uma alternativa para o seu futuro. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nesta altura posso ficar numa posição eventualmente mais confortável, admito, mas que eu acho que é melhor para o país.
Para uma clarificação da situação dentro do PSD, parece-lhe que seria importante que o Rio apresentasse a recandidatura? O Rio ainda não decidiu, está a fazer, está a manter aqui incógnita. Ontem disse apenas que esta derrota no Conselho Nacional é um dos fatores da equação e agora terá que ver qual é o resultado. O que é que lhe parece, Dr. Pedro Duarte?
Eu queria, a esse respeito, dizer 3 coisas muito rapidamente. A primeira é que Rui Rio é um político com inegáveis qualidades e que eu julgo, não tenho dúvidas, que ainda pode ser muito útil ao país. Em segundo lugar, estou convencido que a forma dele ser útil ao país não é nesta função de líder do PSD. Tem a ver com o contexto em que está inserido, tem a ver com o seu próprio perfil, tem a ver com o tempo que estamos a viver e, portanto, acho que há, de facto, aqui um desajustamento. Por último, e indo mais diretamente à sua questão, depois destas premissas, eu diria que Rui Rio tem, evidentemente, toda a legitimidade para decidir num sentido ou no outro e deve ser respeitada qualquer das decisões e não ser posta em causa. Eu sinto, contudo, que, e os últimos dias, 2 dias, talvez tenham sido bastante evidentes quanto a isso, eu sinto que há um cansaço e um desgaste pessoal que, por vezes, tem tirado até discernimento ao próprio Rui Rio. Eu acho que aquilo que assistimos nos últimos dias, com esta mudança de posição em poucas horas sobre as datas do Congresso, o exacerbar de uma ilusória crise política que de facto não existe e que só beneficia, esta ilusão só beneficia António Costa, as próprias declarações ontem, quer dizer, pareceram um bocadinho desfasadas daquilo que é a realidade. E, portanto, isso talvez seja indício de haver um cansaço que é natural, quer dizer, é perfeitamente legítimo, até porque o Rui Rio, ele por opção própria, assumiu de facto o fardo de liderar o partido de uma forma muito unipessoal, muito concentrada nele próprio. Portanto, eu admito que isso, ao fim de uns anos, quando ainda por cima não se vêem resultados palpáveis, isso causa desânimo e causa algum desgaste e até, como digo, alguma desorientação em alguns momentos. E, portanto, Rui Rio tem, evidentemente, toda a liberdade para decidir. Se quiser ser candidato, obviamente tem toda a legitimidade para isso. Eu estou convencido que o país precisa, nesta altura, de uma coisa diferente, não é? E, portanto, se calhar com alguma humildade e com a inteligência que caracteriza Rui Rio, talvez ele próprio perceberá isso. E, portanto, isto não é, repito, não é uma avaliação do Rui Rio enquanto pessoa, não é sequer uma avaliação do Rui Rio enquanto político, é uma avaliação das características de Rui Rio e do perfil do Rui Rio para o exercício destas funções neste momento político. E isso parece-me evidente que, hoje, mais ou menos evidente aos olhos de, julgo eu, da maioria do partido, que de facto é preciso uma lufada de ar fresco, uma nova energia, um tempo diferente, com outro espírito mais agregador, mais mobilizador do que aquele que temos tido.
Obrigado, Pedro Duarte. Agradeço a sua participação aqui no Fórum TSF. Análise à situação no PSD e essa indicação que desta vez não tem disponibilidade para avançar para uma candidatura à liderança do partido. Pedro Duarte tem larga carreira política, foi secretário de Estado, foi deputado do PSD, liderou o JSD, foi ele que dirigiu a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, que levou à eleição de Marcelo como Presidente da República em 2016, à primeira volta. Ora, está relançado o debate aqui no Fórum TSF e devo explicar aos nossos ouvintes, já escutámos aqui dois elementos do PSD, António Leitão Amaro e Pedro Duarte, tentámos convidar muito mais elementos dirigentes do PSD, de um lado e de outro da barricada, mas ou não houve resposta ao convite ou os convites não foram aceitos. Francisco Cunha participa no debate online e escreve: quem andou a minar, a sabotar o próprio partido, vem agora tentar o assalto ao poder do PSD. António Santos escreve que Rui Rio é um político honesto, com as suas virtudes e os seus defeitos, que anda na política para servir a causa pública. Quanto a Rangel, é da linha Passos e os seus apaniguados. E se Rangel for eleito, o PSD vai mesmo pelo rio abaixo, escreve António Santos. Bom dia, Jorge Marques, é operador de escala, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, Manuel Acácio. Eu tenho por aí efetivamente uma opinião que tem a ver com o meu pensamento político, que é muito pequenino, e acho que sou do oposto do PSD. O que me parece é que Rui Rio tem sido uma figura muito honesta e capaz de ser agregador no sentido político geral e não no sentido político do sistema dos partidos. Parece-me que há aqui um aproveitamento político do Sr. Rangel, que é um excelente político, e não tenho nada a dizer, nem sei, nem conheço tão bem como isso para poder dizer que ele é muito bom ou muito mau, mas parece-me que ele não quis, antes das autárquicas, assumir uma posição, e isso revela um bocadinho o que é o sistema político em Portugal. Há cobardia, há hipocrisia, e o Rui Rio foi capaz, no meio de uma série de inimigos, uma série de opositores, passar a ideia de que é honesto. Mesmo que essa ideia não seja verdade, mas aí o que é efetivamente é que toda a gente acha, e tem sido aí visto na parte informática, no seu blog ou na sua página, que está muita gente com essa opinião. Parece-me que o país vai ter a perder, parece-me que nas diretas não sei se o Rio perderia, mas acho que está a ser empurrado pelo sistema do partido, pelos barões do partido, que têm andado sempre muito desanimados, porque o Rio tem feito um papel de cooperação com alguém que não é habitual os partidos de oposição terem. Eu penso que esta é a minha opinião, como é óbvio, vale o que vale, e esperemos que o Rui Rio tenha a coragem de ir na mesma às eleições e perder ou ganhar, para podermos dar às pessoas que a universidade pode fazer política, pode fazer parte do sistema ou subpor-se ao sistema.
Essa obrigado, Jorge Marcio. E que opinião tem o Emanuel Rocha, que nos liga do Porto? Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Olha, eu vou dizer já uma coisa, é que eu nunca votei no PS. E também não sou PSD, portanto faço parte daqueles 30 a 30 e tal por cento dos portugueses que do bloco que pode escolher para um lado ou para o outro e que vota para um lado ou para o outro como queira. Agora, eu sinto-me um bocado feliz porque, independentemente de ser portista e ser do Porto, o Rui Rio foi uma pessoa que, quando veio para a presidência da Câmara do Porto, criou aqui muitos conflitos na cidade do Porto. Mas uma coisa, no final da governação do Rui Rio, todos disseram foi que, felizmente, Rui Rio pôs a Câmara do Porto com as contas e com toda a gente no sítio. E isso nós nunca esqueceremos aqui na cidade do Porto. E talvez até a nível do Norte, que era uma pessoa que negociava e que sabia que tinha posição. Agora, analisando a situação do PSD, eu vou lhe dizer, no meu entender, e já vi na segunda parte que, afinal, há muita gente que nem sequer é do PSD, e eu sou desses também, acho que o Pereira vai perder um grande político, porque é um grande político. Mas o que eu digo é o seguinte: há uma pessoa que está a esfregar as mãos desde ontem à noite e abriu garrafas de champanhe e tudo, chama-se António Costa. Porque se havia alguém na oposição que não lhe dava muita corda e que lhe podia fazer frente era Rui Rio. Com o Paulo Rangel, o António Costa está como peixe na água. E o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista também estão maravilhosamente alegres, porque haja aprovação ou não haja do orçamento, isto já está no papo. Ponto final. E quando chegarmos, se não estou em erro, e corrija-me se eu estiver enganado, acho que é em 2025 as eleições legislativas. É
três.
Verdade, Manuela?
3.
2023. Ora, em 2023, António Costa versus Paulo Rangel ou Manuela Cássio? Esqueçam. O António Costa limpa isto a brincar. Porque quando entrar o Paulo Rangel, e desculpe isto, os portugueses vão se lembrar do tempo do Passos Coelho. Vão se lembrar do Miguel Pinto Luz, do Montenegro, do António Leitão Amado, do Jorge Moreira da Silva, da Teresa Moraes, da Paula Teixeira da Cruz, do Paulo Núncio, da Maria Luísa Albuquerque e até do Pedro Duarte. E, portanto, nessa altura, o país disse ao PSD, nós não queremos o PSD. E o que é que aconteceu? Com esta história toda que está a acontecer, eu pergunto o seguinte. O PSD, com os votos dos militantes, consegue ser governo em Portugal?
Pergunta.
Não. Não, não consegue. Nem juntamente com o PS, com o CDS. Quem tirou a maioria ao PSD? Foram os militantes ou foram os portugueses? Quem derrotou as teorias de Cavaco Silva e de Passos Coelho? Foram os militantes do PSD ou foram os portugueses? E, portanto, o que é que acontece? O Rui Rio é uma pessoa séria e honesta. E como é uma pessoa séria e honesta e não aceita lobbies, os senhores, desculpa aqui, da zona de Lisboa e de Cascais, sem estar aqui a crucificar ninguém, não gostam dele. E não gostam dele porque ele é correto. E mais, eu não dou de barato e não me acredito, conhecendo por aquilo que o Rui Rio foi na cidade do Porto e é como economista e como político, eu não me acredito que o Rui Rio não vá a jogo. Eu acho que o Rui Rio vai a jogo e não sei, Manuela Cássio, se será assim uma vitória tão grande do Rangel e com tanta facilidade. Porque o PSD deve-se lembrar de uma coisa. O Rui Rio governa para os portugueses e para o país. Não governa para os militantes. Obrigado, Manuela Cássio.
Obrigado, Emanuel Rocha, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora encontrar o Paulo Baldei, que é o comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Parece que a derrota no Conselho Nacional coloca Rio no fim de linha.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum da TSF. Eu diria que é o pretexto que o Rui Rio precisava, não querendo ser candidato, imaginando que as contas que se fazem no dentro do PSD e que vamos conhecendo através dos jornalistas que fazem a cobertura do PSD, cobertura noticiosa, estava cada vez mais difícil. A derrota ontem no Conselho Nacional é o pretexto. Aliás, havia quem dissesse que uma das hipóteses para Rui Rio ter mudado de opinião em poucas horas, apresentando uma data, duas datas, aliás, possíveis para as diretas e depois, poucas horas depois, anunciando que iria pedir ao Conselho Nacional para adiar, representava uma de duas coisas, ou as duas ao mesmo tempo, a tentativa de, com um golpe de Estado institucional interno, ser novamente, se houvesse uma crise e eleições antecipadas, ser candidato a primeiro-ministro sem ir novamente a votos no PSD, ou, pelo contrário, sabendo que a probabilidade de ganhar no Conselho Nacional com uma proposta destas era diminuta, estaria aqui a conseguir um pretexto para anunciar que não é candidato e deixava, portanto, o caminho aberto para Paulo Rangel.
E parece que é isso que Rio irá fazer?
Eu apostaria que sim. Obviamente que não tenho informação, o Rio não deu essa informação a ninguém, que eu saiba. Portanto, ele é que sabe o que vai fazer, mas perante estes 4 anos de Rui Rio, a dificuldade que teve durante todo o tempo para lidar com a oposição interna. Lembrar que, por exemplo, nesta campanha, e isto é preciso ser dito, obviamente, que é legítimo do ponto de vista partidário, mas nesta campanha, Paulo Rangel, em plena campanha eleitoral, quando o PSD procurava afirmar uma posição política para recuperar nas autárquicas, Paulo Rangel deu uma entrevista à SIC, que foi entendida por toda a gente como um pré-posicionamento para uma candidatura, fosse qual fosse o resultado do PSD nas autárquicas, e isto aconteceu em plena campanha. Logo a seguir, Luís Montenegro, percebendo que o jogo tinha começado, também veio afirmar a possibilidade de vir a ser novamente candidato. Ora, tendo em conta que todos estes dois mandatos internos do Rui Rio foram feitos nestas condições, eu apostaria que o Rui Rio dá o seu tempo por terminado no PSD e que não será candidato. Mas posso estar errado, estou a fazer uma leitura daquilo que conheço, que é como o Rio funciona, mas obviamente também é possível que ele queira, por uma questão de honra, fazer um último combate, mas eu aí apostaria que ele perde as eleições e que Paulo Rangel será o próximo líder do PSD.
O Rui Rio disse que este resultado do Conselho Nacional é aqui mais um dado para a equação, mas as contas parecem claras.
Sim, mas eu acho que é mesmo mais um dado, ou seja, se alguém que, sendo líder de um partido, perde a reunião máxima entre congressos, que é um Conselho Nacional, no caso do PSD, que é, eu diria, o espaço que um líder pode ter mais controlado, onde aquilo que acontece é mais previsível, e ainda assim perde, e perde da maneira que perdeu. Atenção, estamos a falar de 70 para 40 votos, bem ao contrário do que aconteceu quando há dois anos, em janeiro, há mais, há dois anos e meio, Montenegro desafiou o Rui Rio para eleições antecipadas, foram resolver isso em Conselho Nacional. Rui Rio ganhou e, portanto, evitou que houvesse uma necessidade de diretas antecipadas no PSD, mas ganhou por pouco e agora perdeu por muito. E portanto, isso também tem um significado. Obviamente que é um sinal, isto que faltava para Rui Rio fazer as contas. Eu julgo que se ele diz isto, significa que estava dividido, sem saber muito bem se deveria ou não deveria avançar. Ora, alguém que está dividido à espera de saber o que é que vai dar o Conselho Nacional, e o Conselho Nacional representa uma derrota desta dimensão, só pode decidir que não é, porque senão não fazia sentido estar dividido. Podia era estar muito convencido que ia ser candidato e agora ficar mais indeciso perante este resultado. Se já estava indeciso, este resultado só pode levar a recuar e a deixar o partido. Diga-se que o Rio pode sair dizendo ao partido que o deixa em melhores condições do que estava, porque o Rio pegou no partido há 4 anos com a maior derrota de sempre numas autárquicas, já depois de ter tido a maior derrota 4 anos antes. Portanto, vinha sempre em perda, e o Rui Rio entrega, vou dizer assim, ao próximo líder, ou um PSD, em inversão de ciclo, pondo o PSD a recuperar, quando vinha sempre a perder, e, portanto, pode sair, diria, com essa, pelo menos essa medalha no peito, de dizer: entrega um partido melhor do que o encontrei.
A análise do Paulo Baldeia, enriquecer também o debate que fazemos aqui no Fórum TSF, a análise do comentador de Política Nacional da TSF, e que análise faz o professor Ricardo Claudino, que nos liga de Torre de Moncorvo. Bom dia.
Olá, muito bom dia. Aqui, em primeiro lugar, eu fico espantado com os analistas políticos. Eu agora ouvi o Paulo Baldeia, a mim parece-me os analistas políticos, ou comentadores políticos, parecem-se cada vez mais com comentadores de futebol. Reparem bem, o Paulo Baldeia não sabe, não tem informação. Mas toda a orientação do seu discurso foi que o Rio se vai demitir, que o Rio vai perder as eleições diretas. Ora bem, tem sido isto.
Mas é isso que fazem os analistas políticos, ler os sinais e tentar ler.
Mas não. Os analistas políticos têm que ter uma visão independente. E ao longo destes anos, o Rio levou com este tipo de comentário, dos vários comentadores. Portanto, eu nunca vi, ao longo da minha vida, nunca vi um político, um líder tão massacrado como o Rui Rio. Em relação ao Paulo Rangel, o Paulo Rangel simboliza a velha política. Quando se fala que é preciso políticos novos, etc, etc, o Paulo Rangel não simboliza a velha política, a política do oportunismo, da hipocrisia. O Paulo Rangel foi convidado pelo Rio para liderar a Câmara do Porto, para liderar, para se candidatar à Câmara do Porto, que ele recusou. Portanto, recusou à espera. Este planeamento frio, hipócrita, é isso que o Paulo Rangel representa. Para além disso, e também ouvi o Paulo Duarte a traçar o perfil do Paulo Rangel. Esse que o Paulo Duarte traçou é o perfil do Rio, localizado ao centro. O Rio, convém não esquecer, propôs ao PS, e aliás foi muito criticado, aliás o Rio era criticado por tudo e por nada, propôs ao PS uma, digamos, uma união que neste momento seria um imperativo moral com a tal bazuca. A tal bazuca que aí vem é um imperativo moral. Os dois partidos que representam 80% da população portuguesa, portanto, colarem-se e traçarem um projeto para o futuro. O Rui Rio propôs isso. O Rui Rio localiza-se no centro. O Paulo Rangel localiza-se à direita. Portanto, o senhor Paulo Duarte traçou o perfil do Rangel, do Rio. Não foi o perfil do Rangel, mas são estas narrativas que os comentadores depois desenvolvem, tipo comentadores futebolísticos. Aliás, alguns misturam-se, eu vejo a comentar política e vejo a comentar futebol, portanto é natural que se misturem. É isso que eu vejo, e o Rio tem lutado contra isso, e realmente é muito...
Ricardo Claudino? A ligação parecia ter caído, não ouvimos a sua última frase.
A última frase foi que o Rio realmente tem lutado contra isto. E é muito difícil afirmar-se enquanto político. Eu repito, se há um político, eu não sou riista, eu votei no Porto e nunca votei Rio, mas se há um político que realmente se afirma como diferente, é o Rio.
E obrigado, Ricardo Claudino, pela sua participação no Fórum TSF. Mas agora ao encontro do professor Miguel Paiás Maduro, antigo ministro do PSD, professor universitário, é comentador aqui na TSF, no espaço de opinião nas manhãs TSF, logo à segunda-feira. O doutor Miguel Paiás Maduro, bem-vindo aqui a esta análise que hoje fazemos. Como é que lê a atual situação no PSD? A derrota de Rio no Conselho Nacional muda de facto as coisas?
Eu, quando foi a noite eleitoral das autárquicas, disse algo que surpreendeu muitas pessoas na altura, e até disseram que era impossível que eu disse, que o Dr. Rui Rio, por um lado, saía reforçado dessas eleições, mas que eu não escolhia que isso não tivesse como conclusão que ele até acabasse por sair do partido da liderança. E eu deixo-me explicar este paradoxo, porque como eu também tinha dito, eu acho que ele ia ler o resultado das eleições, mas também ia aproveitar a sequência dessas eleições para ler aquilo que o partido entende sobre a sua liderança. E eu acho que o resultado de ontem no Conselho Nacional teve duas funções para o Dr. Rui Rio. Por um lado, é que provavelmente eu lhe ia entender que ele já não tem o apoio, mal ou bem, é uma questão de facto, já não tem o apoio que tinha junto das estruturas do próprio partido. Ou seja, que ainda que o partido tenha saído reforçado das eleições autárquicas, que não há no partido o mesmo apoio que existia relativamente à estratégia de oposição que ele tem seguido. E que isso possa conduzir a que, até do ponto de vista da sua crescente frustração com achar que o partido não partilha, mal ou bem, da estratégia que ele definiu de oposição ao governo e para atingir o poder, dele acabar por sair e demitir-se e não se apresentar às diretas.
Parece-lhe que Rio não irá a jogo a 4 de dezembro.
Eu na política nunca faço, na política é um bocadinho como dizia aqueles jogadores de futebol, não é? Por previsões, por prognósticos, está no fim do jogo. E até porque realmente eu penso que o Dr. Rui é alguém que pensa muito sobre estes temas e provavelmente não tem ainda uma posição fechada sobre o tema. Mas eu não excluo todo que isso aconteça, porque também não é fácil para um líder que está no poder perceber que vai perder essa liderança. julga todos os militantes do seu próprio partido. E eu penso que o resultado ontem do Conselho Nacional provavelmente lhe induzirá a fazer essa leitura, que ele já não tem dentro das próprias estruturas do partido, que são fundamentais para ele conseguir ter sucesso na sua estratégia de liderança, o apoio que necessita. E nesse contexto pode aproveitar até essa circunstância para não se apresentar às diretas, admitindo-se ou não, mas simplesmente pode simplesmente anunciar que não se apresenta às diretas, declarando que no fundo que é aquela que tem sido a sua marca de um determinado estilo de oposição, de uma determinada forma de oposição, não tem o apoio que ele entende ser necessário ter dentro do partido para ter sucesso e, portanto, não se apresentará. Não excludo todo esse resultado, pelo contrário, terei que ele talvez seja hoje mais provável do que era seguramente ontem.
E parece-lhe que Paulo Rangel é o homem certo para liderar este novo ciclo no PSD?
Eu, como sabe, sou um militante do PSD e, portanto, eu quero ouvir mais do Dr.
Houve aqui um problema na ligação, não ouvimos a sua resposta à minha questão se Paulo Rangel será o homem certo para um novo ciclo no PSD.
Não, eu entendo tanto o PSD, para mim, até porque...
Não conseguimos mesmo entender... Agora acho que já os conseguimos escutar, a ligação teve aqui uns problemas, o que agora já os estamos a ouvir sem problemas.
Garanto que não foi um artifício técnico para evitar responder à pergunta, ainda que ela seja difícil. Como eu dizia, eu enquanto militante do PSD, quero ouvir mais do que o Dr. Paulo Rangel pretende, quer enquanto estilo de oposição, ou seja, eu acho que o Dr. Rio, por um lado, tem algo que é um crédito que deve ser atribuído, que é tentar introduzir na política portuguesa uma percepção de que a oposição não é apenas conflito, não é apenas combate, também é abertura a compromisso e disponibilidade, embora não tenha tido do outro lado, do lado do Primeiro-Ministro, a correspondência para essa forma de fazer a oposição que ele achava que era importante e que eu acho que também é importante introduzirmos na nossa cultura política, mas por outro lado não soube equilibrar isso com uma capacidade efetiva de contrapor uma agenda diferente para o país e em relação à liderança atual do Partido Socialista. Mas uma segunda dimensão, que para mim é muito importante perceber o que é que o Dr. Paulo Rangel, enquanto candidato, seja só ele ou sejam outros, e depois também pretendo ouvir dos outros, e até se o Dr. Rieda se vier vir a candidatar, é perceber o que é que ele quer em termos de reforma do próprio partido. Eu tenho defendido muito, e com outros militantes do partido, incluindo no último congresso, a necessidade de reformar profundamente o partido, o PSD dar o exemplo e a liderança das iniciativas de reformas dos partidos políticos, ao nível de criação de um conselho de ética, de critérios claros, de conflitos de interesse, de determinação de quem é que está em situação ou não de poder ser candidato pelo PSD com base em determinadas questões éticas, de reforço das condições de qualificação e de produção de ideias e de preparação dos quadros do partido e, por último, de alargamento da base de participação do partido. Acho que esta questão da reforma do partido é, para mim, quase tão importante, porque ela é fundamental para a nossa democracia, é fundamental não apenas para a sobrevivência do PSD, mas é fundamental para a nossa democracia, quase tão importante como perceber o que é que ele quer fazer em termos de mensagem política ao país e em termos de estratégia de oposição.
Dr. Miguel Paiós Maduro, obrigado por nos ajudar nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos sem demoras ao encontro do engenheiro Salvador Malheiro, vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD. Foi um homem fundamental na eleição de Rui Rio. Dr. Salvador Malheiro, como é que leu os resultados do Conselho Nacional? Aquela derrota coloca Rui Rio no fim de linha?
Muito bom dia ao Manuel Acácio, bom dia a todos os ouvintes da TSF. Em primeiro lugar, eu penso que é necessário fazer-se um ponto de ordem à mesa. Aquilo que aconteceu ontem foi um Conselho Nacional em que houve uma proposta que foi votada. Ninguém pensa que ganha o partido ganhando uma votação no Conselho Nacional. O colégio que ontem se reuniu, de respeito a uma centena de pessoas com direito a voto, e o colégio que vai eleger o próximo presidente do Partido Social Democrata são todos os militantes distribuídos por todo o país e, portanto, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas. Portanto, eu aconselho alguma calma, até para refriar alguma euforia sobre essa votação que não correu da forma que o presidente do partido pretendia. Mas aqui ainda o mais importante acaba por ser a imagem que se passa, sobretudo para os militantes do Partido Social Democrata, e volto a dizer, não são aqueles apenas que estão nos corredores do Parlamento ou que estavam, que são conselheiros nacionais, mas aqueles espalhados pelas nossas centenas de secções pelo país, de haver aqui algo que não bate certo. Repare, o Dr. Rui Rio foi eleito há 2 anos atrás, depois de ter perdido as eleições legislativas, numa disputa muito complicada, que teve designadamente o apoio inequívoco do Dr. Paulo Rangel nessa altura, e ele propôs-se a 3 objetivos. O primeiro de todos era precisamente as eleições autárquicas, mas também tínhamos eleições nos Açores, eleições na Madeira, e o que é certo é que ele saiu-se bem em todos esses desafios. E este último, que foi o desafio elencado desde logo, desde 2019, como sendo, ou 2018, como sendo o grande objetivo do seu mandato, para tentar voltar a ter um partido forte e enraizado por todo o país, ele, apesar de o PSD ter perdido as eleições, e aqui não queremos transformar uma derrota numa vitória, mas houve uma vitória política clara. E, portanto, os militantes do Partido Social Democrata, na sua generalidade, eu diria mesmo, os portugueses, não percebem como, depois de os objetivos terem sido alcançados, neste momento haver este desafio, quando se nota, sobretudo, por parte do governo, alguma fragilidade, um desgaste que é notório e, portanto, que o caminho estaria aqui aberto para nós podermos almejar ganhar as próximas eleições legislativas, desde que houvesse aqui uma congregação de esforços, uma união, tudo aquilo que ontem não se viu. Mais do que isso, percebeu-se rapidamente que todo esse capital político, na decorrência de um bom resultado nas autárquicas, ontem foi colocado parte dele por terra. E isso é que, de facto, me deixa estupefacto. E tenho a certeza, eu sou um homem do terreno, que partilho as minhas opiniões com muitos militantes distribuídos pelo país inteiro, e há esse estado de estupefacção perante aquilo que aconteceu ontem.
Hoje em Salvador Malheiro é um homem que está muito próximo de Rui Rio. Rui Rio não se sente hoje um homem derrotado, um homem que perdeu o partido?
Não, repara, aquilo que estava ontem em causa foi apenas uma proposta.
Isso nós sabemos, mas ouvimos também. Eu estou a tentar apressar o seu raciocínio porque estamos mesmo a terminar o claro. Programa e peço-lhe desculpa por isso. Mas ontem ouvimos o Rui dizer esta derrota é um dos pontos da equação que eu vou ter para decidir aqui no final o que é que decido.
Todos nós conhecemos já bem a forma de estar e fazer a política do Dr. Rui. É uma pessoa coerente, uma pessoa racional e uma pessoa que guarda para si os seus timings. E, portanto, neste processo de decisão do Dr. Rui Rio, eu espero bem que ele avance, e estarei na primeira linha para o ajudar, a bem do país e a bem do partido, naturalmente que é um assunto que lhe cabe a ele, e aquilo que aconteceu ontem também, naturalmente, é mais um fator. Qual é o peso que esse fator terá? Não sei dizer, estará apenas na cabeça do Presidente. Agora, aquilo que nós colocamos ontem, o partido, foi numa situação extremamente vulnerável, porque todos nós já percebemos que o estado da política nacional hoje não é o mesmo de há um ano atrás. A tensão existente entre o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista não é a mesma, é muito maior, e basta ver as últimas intervenções do nosso Presidente da República, mas com a decisão de ontem de marcar de imediato as eleições diretas, o partido foi colocado numa situação extremamente complicada, porque, repare, se aquela pouca probabilidade de o governo cair e de se marcar eleições antecipadas, vai colocar o Partido Social Democrata numa situação extremamente vulnerável. E os seus conselheiros que ontem votaram, naturalmente que quando votaram também tinham essa responsabilidade, essa consciência da situação em que colocam o partido. Mas eu volto a referir, o partido não se ganha no Conselho Nacional. Eu, há 4 anos atrás, estive também num Conselho Nacional em que foram propostas 2 cronogramas para as eleições diretas, na altura entre o Santana Lopes e o Dr. Rui Rio. Só houve 7 votos contra o cronograma que foi aprovado. Um desses 7 votos foi o meu e depois, passado 2 meses, quem venceu as eleições foi o Dr. Rui Rio.
Acredita que Rui Rio será recandidato? Mais do que lhe dar o seu apoio?
Eu espero que sim. O partido precisa, o país precisa, porque, repara bem, eu próprio venho de umas eleições autárquicas em que venci. E tenho a certeza que consegui muitos votos de simpatizantes do Partido Socialista. Muita gente do Partido Socialista, senão não teria ganho as eleições em Ovar. E eu consegui esses votos dos simpatizantes do Partido Socialista porque eles olharam para mim e não sentiram ódio. Eu não os hostilizei. Nós, para termos essa vontade de ter votos do outro lado, temos que os saber conquistar. Ora, isso não é conseguido com uma oposição erosiva, corrosiva e frequente. É, portanto, é necessário ser assertivo e responsável, tal como o Dr. Rui Rio tem feito ao longo deste tempo.
Como é que olha para a candidatura de Paulo Rangel?
É legítima, mas eu pessoalmente não compreendo. Não compreendo até porque há 2 anos atrás, numa situação muito mais complicada do presidente, do Dr. Rui Rio, em que tinha saído de uma derrota nas eleições legislativas, ele foi dos primeiros a estar ao seu lado e a apoiá-lo. Agora que todos os objetivos foram conseguidos, em que o PSD tinha todas as condições para, em união, poder preparar uma alternativa, sobretudo quando temos o governo com altíssimos sinais de fragilidade, era a altura de estarmos todos unidos em torno de um líder. Há muita gente que não percebe este desafio.
E parece-lhe que, se Rio for a votos, consegue de facto derrotar Rangel?
Isso é uma questão que está na mão dos militantes.
O Salvador Malheiro conhece bem a máquina do partido, por isso é que eu lhe estou a colocar essa questão, qual é a sua expectativa. É porque uma das leituras que foi feita, e já nos disse que o partido não se ganha no Conselho Nacional, mas uma das leituras que tem sido feita é o Rio terá percebido que já não controla o partido, que já não tem o partido com ele.
Repare, o partido é muito mais do que os conselheiros nacionais, é isso que eu quero dizer. E nós temos cada vez mais, e ainda bem, militantes do partido que pensam pela sua cabeça. Ninguém pense que neste momento o estado atual do partido tem dezenas ou centenas ou milhares de militantes a seguir alguém que tenha alguma preponderância local pelo facto de dirigir uma concelhia ou uma distrital. As pessoas sabem analisar. E creio mesmo que aquilo que se passou ontem pode funcionar ao contrário relativamente às pessoas que neste momento estão a vangloriar de ter tido uma vitória. Porque deixem as pessoas expressar o seu sentimento. E aquilo que eu sigo...
Bom, caiu a ligação com o agente Salvador Malheiro, o vice-presidente do PSD. Aqui deixar também claro que, um aviso à navegação, não pensem que por ganhar o Conselho Nacional conseguem ganhar o partido. Ficou aqui também claro o desejo de que Rui Rio seja recandidato à liderança do partido. Depois de Rui Rio ontem ter sofrido uma derrota no Conselho Nacional, Rio queria atrasar as diretas, tomar uma decisão só depois de perceber se afinal temos uma crise política ou não, se o PSD, se o orçamento é ou não aprovado, e Rui Rio acabou por dizer que a derrota de ontem iria pesar na sua decisão.
Agora vou fazer a equação e depois vou ver X1 e X2, depois vou tirar a média. Deu?
Engenheiro Salvador Malheiro, neste 1x2, onde é que colocava a sua cruzinha? Rio é recandidato ou não? Não, caiu novamente a ligação com o engenheiro Salvador Malheiro, mesmo aqui já nesta reta final do Fórum TSF, onde debatemos a situação no PSD. Paulo Rangel, mais logo às 5 da tarde, irá formalizar a candidatura à liderança do partido. Resta-me pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não tivemos a oportunidade de escutar, mas o que era também importante neste Fórum TSF, na ressaca de um Conselho Nacional onde pela primeira vez um líder perdeu uma votação, tentar perceber junto a alguns dirigentes e militantes do partido como é que olham para este momento que o PSD atravessa.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Uma bênção.